O Evangelho deste quarto domingo do tempo da Quaresma, domingo da alegria, João capítulo 9, versículos 1 ao 41. Irmãos e irmãs, damos mais um passo em direção à Páscoa. Esse quarto domingo da Quaresma se assemelha ao terceiro domingo do Advento, porque é chamado de o domingo da alegria. Graças à antífona de entrada da missa, alegra-te, Jerusalém, está próxima a salvação. Então já estamos mais próximos da Páscoa, desse acontecimento tão importante. E enquanto caminhamos para lá, domingo passado já lembrava que os três domingos, o passado, hoje e o próximo, são domingos com temáticas, simbologia, batismal. Domingo passado, o símbolo mais importante do batismo, a água. Nós ouvimos o relato do encontro de Jesus com a mulher samaritana, ali ao redor da fonte de Jacó, do poço de Jacó. Jesus pediu água a ela, na verdade ele queria a fé dela, queria o coração dela, a vida dela. Tanto que ele disse, se você conhecesse o dom de Deus e quem é que está te pedindo água, você é que lhe pediria de beber. Pois a água que eu dou é uma água da vida, que sacia para sempre. Quem dela beber não terá sede novamente. Descobrimos ali então que Jesus é essa fonte e quem crê nele se torna também uma fonte. Que Jesus dá sentido à nossa vida. O símbolo de hoje é a luz, a luz. Jesus disse, eu sou a luz do mundo. Aquele que me segue não caminha nas trevas, mas terá a luz da vida. Eu sou a luz do mundo. Quem me segue não caminha nas trevas. O batismo ele é iluminação. Quando fomos batizados, recebemos uma vela acesa. Aquela vela acesa é a luz de Cristo. Uma vela acesa que é a luz de Cristo para dizer que nós também somos luz do mundo. Uma vela acesa para dizer que unidos a Cristo, nós somos luz do mundo. E se somos luz, como diz São Paulo aos Efésios, devemos nos comportar como filhos da luz. Pois pelo batismo, fizemos uma passagem da morte para a vida, do pecado para a graça, das trevas para a luz. Podíamos, e de algum modo eu vou fazer isso, né? Retomar a segunda leitura e fazer dela todo o conteúdo dessa pregação, dessa homilia. São Paulo diz primeiro que os cristãos são escolhidos, eleitos do Senhor. Ele tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro, porque ele viu que estávamos na cegueira e queria nos oferecer a capacidade de enxergar. Assim temos no Evangelho que Jesus passava e quando ele passava, viu um cego. Jesus quem viu o cego, até porque o contrário não era muito possível. Jesus é quem viu o cego. E Jesus é quem se aproximou dele e ofereceu a ele a cura, ungindo, dando-lhe a capacidade de ver, dando-lhe a capacidade de ver. Assim, os cristãos, repito, são os escolhidos, os eleitos. Deus tomou a iniciativa de vir ao nosso encontro. São João Paulo II diz o seguinte, aquele cego de nascença, ele representa o homem assinalado pelo pecado, que deseja conhecer a verdade sobre si mesmo e sobre o seu próprio destino, mas ele está impedido de conhecer a verdade sobre si e sobre o seu destino, porque tem um mal congênito, e só Jesus pode curá-lo, e só Jesus pode curá-lo, porque Jesus é a luz do mundo. Vejam, quando nós somos batizados, é apagada em nós a mancha do pecado original. Nós sabemos que o pecado é uma escolha que fazemos, que é contra a vontade de Deus. Mas daí logo a gente poderia se perguntar, mas padre, as crianças, como que pecaram? só porque chutava o ventre da mãe já era um pecado, né? Ficava na barriga chutando, já estava pecando. A ideia não é essa. A ideia do pecado original não é algo que eu tenha feito, mas é algo que me falta. Pecado original não é algo que eu tenha feito, eu mesmo não fiz, mas é algo que me falta. Vejam, quando Deus criou o homem e a mulher, viu que tudo era muito bom, insuflou sobre ele, né, sobre as narinas do homem, o hálito da vida, estava determinado que o homem fosse viver ali para sempre, não conheceria o sofrimento, não conheceria a morte. Ele tinha uma comunicação divina em si, ele tinha a vida divina em si, mas quando ele peca, ele é expulso do paraíso e perde essa capacidade de comunicar-se diretamente com Deus. É rompido. A ideia que eu tenho, o exemplo, a metáfora para a gente entender, quanto ela sempre no batismo, imaginemos esses aparelhos, essas máquinas de ar-condicionado. Foram instaladas, vieram de fábrica, tudo garante que está bem, mas elas não estão ligadas na tomada e por isso elas não funcionam. Embora elas tenham toda a capacidade de funcionar bem, não funcionam porque estão desligadas da tomada. O pecado original, guardadas os limites da metáfora, é como se nós tivéssemos nascido desligados da tomada de Deus. Nós não nascemos filhos de Deus. Nós não nascemos com a vida divina em nós. Quem nos liga na tomada da graça de Deus, quem nos dá a capacidade da vida de Deus em nós é o batismo. No batismo, a igreja, por graça de Deus, nos ligou na tomada. Agora, a vida de Deus flui em nós. Nós temos capacidade de falar com Deus, nós temos capacidade de acolher a Deus, a sua palavra, de nos decidir por Ele. E unidos a Ele, nós somos luz também. Não sei se a ideia é clara, mas a ideia do pecado original é essa, uma falta de carência, não uma falta como ação. Né? Que mais, olhando ali para a segunda leitura, aos Efésios, a gente pode dizer hoje? Que nós fizemos, os cristãos fizeram uma passagem das trevas para a luz. Que essa passagem é uma obra de Cristo, luz, e é uma aceitação do ser humano. Se Cristo veio nos salvar, eu preciso aceitar a salvação. Senão, não seria livre, se eu não tivesse a possibilidade até de rejeitar o dom que Deus me dá. Também, decorre daí que, se eu sou luz, se eu recebi a luz, se eu sigo aquele que é a luz, eu devo brilhar. Eu devo lutar dia a dia com as armas da luz. Eu devo fugir do mal. Eu devo fazer o bem. Eu devo denunciar as obras das trevas e devo convencê-las da sua culpa. Ou seja, vamos repetindo para ir reforçando as ideias. Somos luz. Devemos viver como filhos da luz. E quais são os frutos de quem vive como filho da luz, segundo São Paulo aos Efésios? Os frutos de quem vive na luz e é luz é a bondade, a justiça e a verdade. Bondade, justiça e verdade são os frutos de quem é luz e caminha na luz. E quem é luz desmascara as obras das trevas. Vejam, às vezes a gente fala de profeta como aquele que denuncia. Se eu vejo você fazendo alguma coisa errada e vou lá e aponto o dedo para você, temos aí várias consequências desagradáveis. A primeira, você pode me achar melhor que você, às vezes eu não sou melhor que você. Daí você rejeita a minha chamada de atenção. E ao invés de ajudar você a ser melhor, eu crio uma barreira entre nós. Não é mais ou menos assim? Tem gente que não aceita muito correção. Segundo o Evangelho, nós deveríamos chamar uma pessoa, quando vemos outra pessoa no erro, chamar uma testemunha, ir conversar com ela, mostrar para ela como é. Se nos ouvir, ganhamos um amigo e a pessoa tem a possibilidade de se converter. Se não, depois devemos denunciá-la à igreja. Me parece que um jeito melhor de expulsar o mal seria você, junto dos maus, viver o bem. Desses muitos escândalos que aparecem na televisão todos os dias, e se a gente for aqui retomar, perde muito tempo, um deles dizia que um funcionário, não foi muito atrás da história inteira, mas que um funcionário foi exonerado porque ele não quis participar da falcatrua. Ele foi demitido porque ele queria permanecer justo. E ele aceitou perder o emprego e não perder a sua dignidade. Ainda que ele não crê em Deus, ainda que ele não saiba onde fica a igreja, ele brilhou como luz. E o seu exemplo continua iluminando a quem quiser enxergar. Então, mais que denunciar, é viver o que crê, ainda que os outros não vivam. É não se dobrar, não se vergar e mostrar que você tem convicção suficiente. Um exemplo, o cego do Evangelho, aliás, o ex-cego. Jesus passou, o curou, aí começaram a disputar a situação. Uns diziam, perguntavam, né? Quem que fez isso com você? Como se fosse uma coisa ruim, né? Quem que fez isso com você? Ah, foi Jesus, ok. E cadê ele? Ah, não sei. As autoridades dos judeus também queriam saber quem, porque era num sábado, então não pode fazer o bem. Os outros queriam, os vizinhos diziam, é isso daí mesmo, parece que era ele, né? A gente via ele por aí e tal, mas nós não sabemos direito. Ninguém queria se comprometer com a situação, com a cura. Foram nos pais do rapaz, não sei se era rapaz, mas foram nos pais do rapaz. É seu filho? É meu filho. Ele nasceu cego? Nasceu cego. Ele está enxergando? Está enxergando. Quem que fez isso? Ah, isso daí eu já não sei. Isso daí, se vocês quiserem, pode conversar com ele, que ele é grandinho, ele sabe se defender direitinho, pode falar com ele. E eles fizeram isso por conta do quê? Medo de serem expulsos pelas autoridades dos judeus. O moço ficou cego, não, enxergando. E o moço que ficou enxergando, ficou só. E foi expulso. E expulso de onde estava, do convívio, ele se encontrou com Jesus. E ele perguntou, Jesus pergunta, você sabe quem fez isso com você? Ah, foi o Messias. E você sabe quem ele é? Ah, eu não sei quem ele é. Ele é aquele que está falando com você. Ah, Senhor, obrigado. Vejam, a convicção daquele moço fez com que ele rompesse relações antigas de cegueira para viver na luz. Quantas vezes a gente também, por convicção, vai viver de um jeito totalmente na contramão da nossa família, dos colegas do trabalho, da escola, da academia, dos pensantes, quantas vezes? É preciso que a gente tenha convicção suficiente de quem fez essa graça de iluminar a nossa vida, para que a gente não rejeite e não deixe de dar testemunho, não deixe de viver o que crê. Hoje, vi rapidamente uma entrevista daquele sociólogo famoso, Domenico Di Masi, tem 79 anos, é professor da Universidade La Sapienza em Roma. Ele é famoso por conta do ócio criativo, né? E ele diz, numa entrevista na revista Isto É, desta semana, ele diz alguma coisa que cabe 100% aqui na pregação. A sociedade se tornou incapaz de distinguir o que é belo e o que é feio, o que é verdadeiro e o que é falso, o que é bom e o que é ruim, o que é direita e o que é esquerda, e até o que é vivo do que é morto. A fumaça de Satanás deixou tudo opaco, embaçou a nossa visão, não conseguimos distinguir as coisas. Claro que ele não fala de Satanás, nada disso, isso daí fica comigo, né? Está por aqui. Quantas vezes nós não sabemos distinguir se tal ou qual ação é boa ou de fato má? coisas que são corretas, valorosas, nós começamos a não fazer porque está na moda ser diferente. Quer uma coisa mais, sim, desajustada do que um rapaz ou uma moça dizer que é virgem? Não é bonito? É sinal de um fracasso, de uma incapacidade, e não de um valor, de um mérito. Se você não fizer como os outros fazem, você não vai prosperar. Está todo mundo fazendo. Você não está disposto a colocar o seu pescoço a prêmio, a sua vida a prêmio, a sua fama a prêmio. Mas quer se adequar aos outros, se configurar aos outros. E quantas coisas, quantos exemplos nós teríamos para o dia a dia para ver como que nós não conseguimos distinguir direitinho quem é o quê? Está tudo muito confuso, misturado. Confusão é coisa do diabo, né? Confusão é coisa do diabo. Não há, só não sei quem, nem peguei aqui, agora me ocorre de passagem, não sei se era de Rui Barbosa, que é um texto famoso por aí, que chegaria o dia em que se reiria dos homens honrados. E vemos que hoje aplaudem-se os que não são honrados. Eles, segundo São Paulo escreveu para os Efésios, mas para os prudentinos, brasileiros e gente do mundo inteiro, aquilo que eles pensam, aquilo que eles fazem às escondidas, eles têm até vergonha. Se bem que a gente percebe que vergonha é uma coisa que eles não têm. E veja como a confusão vai grande, podíamos pegar esse exemplo aí da carne, que eu imagino que está todo mundo sabendo, né? Ainda que os números sejam oficiais, a leitura é correta, né? Se nós temos 4.800 e poucos, né, frigoríficos, 21 sendo investigados e 3 com problema, daqui a pouco até a carne que a gente compra ali do vizinho, que ele mesmo mata no quintal dele, a gente começa a achar que está tudo atrapalhada, né? Olha que descrédito está disseminado entre todas as relações, todas, um descrédito, um ceticismo, isso é coisa do diabo, que não nos permite distinguir as coisas e dar a elas o tamanho, o valor que elas têm. A chegar ao ponto de a gente duvidar da gente mesmo. Isso já acontece, das capacidades que a gente tem, do poder que a gente tem de ser íntegro, se for o caso. Bom, deixa eu acelerar aqui, senão a gente só sai depois da janta, né? A luta do cristão é fugir do mal, é fazer o bem, é denunciar as obras das trevas e convencê-las da sua culpabilidade. O cristão, ele continua a obra de Cristo. Renunciar a Cristo, que é a luz do mundo, significa recair nas trevas mais obscuras. Se tem trevas no seu caminho, talvez seja a falta de você brilhar como luz. Porque somos luz do mundo. Nós somos luz do mundo. Eu, você, somos luz do mundo. Se tem muito apagão por aí, é porque nós estamos falhando na nossa missão de ser luz. Termino com aquele ditado, dessas frasezinhas que estão por aí, né? Ao invés de maldizer a escuridão, acenda um fósforo. Ao invés de maldizer a escuridão, brilhe. O Cristo te iluminou para que você ilumine o mundo. E Ele ilumina o mundo iluminando você. Brilhe. Ao invés de maldizer a escuridão, acenda um fósforo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.